Meio milhão de pessoas morreram no Brasil entre março de 2020 e junho de 2021 por uma mesma razão. O número dos que partiram como vítimas da Covid-19 é o equivalente a riscar do mapa a população de cidades como Florianópolis, em Santa Catarina, ou Vila Velha, no Espírito Santo. Mas não há comparação capaz de ser feita em números para dar a dimensão daqueles que permanecem por aqui, impactados pela dor da perda e pela saudade. Em todo o mundo, só nos Estados Unidos morreram mais pessoas por causa da doença. Mais de 600 mil delas foram vitimadas. O Brasil ocupa o segundo lugar no pódio mundial dessa tragédia sanitária. As razões para isso passam pela falta de uma estratégia nacional de combate à transmissão do coronavírus de forma coesa e alinhada ao conhecimento científico. São receitas que tiveram como barreira, especialmente, a principal figura de liderança nacional.
Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo?
E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela.
Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
O presidente Jair Bolsonaro distribuiu declarações em mais de 1 ano e 3 meses de pandemia no Brasil que não contribuíram para a unidade necessária no enfrentamento ao vírus. Desde o primeiro caso confirmado, ainda em fevereiro de 2020, 4 ministros sentaram na cadeira de titular da saúde. E a maioria das ações foram localizadas, conforme o entendimento de governadores e prefeitos. A ausência dessa coordenação nacional é vista como a maior falha do enfrentamento à pandemia pelo médico infectologista Carlos Magno Fortaleza, professor da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, na cidade de Botucatu.
Com isso, uma vez que um estado não é impermeável, municípios não são ilhas, tão logo você obtinha um certo controle da Covid em uma região, logo essa região era novamente afetada por dispersão a partir de outra região menos controlada. Então, essa foi a falta que fez uma narrativa única, essa foi a falta que fez uma ação orquestrada do Ministério da Saúde, e é por isso que há claramente uma responsabilidade da narrativa negacionista sobre a quantidade de casos e mortes da Covid no Brasil.
O ponto de vista de Fortaleza é compartilhado por Cláudio Maierovitch, médico sanitarista na Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O governo brasileiro não fez nada para impedir a propagação do vírus, ele continua não fazendo, e foi muito lento para negociar qualquer forma de prevenção. Assim, o vírus continua se espalhando com uma velocidade muito grande, as pessoas têm levado uma vida praticamente normal, por falta de orientação e por falta de restrições que o governo deveria impor, e infelizmente nós chegamos a esse número de mortos, que provavelmente é ainda maior, dados aqueles casos que podem não ter sido diagnosticados adequadamente.
Em todos os continentes, ações de restrição de circulação de pessoas fizeram parte da estratégia de colocar freio na transmissão do vírus. Mas o lockdown não foi realidade no Brasil, ainda que com planos estaduais de limitação de atividades econômicas. Maierovitch explica como essa ação poderia ter contribuído no cenário nacional.
Nós poderíamos ter reproduzido exemplos de vários países, incluindo alguns países europeus, países asiáticos, que foram decididos e firmes em relação à redução da circulação do vírus. Então, impuseram medidas bastante rígidas de confinamento, ou lockdown, como dito, e conseguiram com isso reduzir a transmissão e a intensidade da transmissão do vírus. No Brasil, nada disso aconteceu.
Mas não apenas o lockdown foi ignorado no Brasil. A possibilidade de iniciar a vacinação contra a doença, ainda no ano passado, também foi ignorada pelo governo, especialmente ao rejeitar a oferta da farmacêutica Pfizer, que tinha a intenção de ter aqui no país uma vitrine mundial para a imunização. Os números de doses que o Brasil deixou de ter acesso foram mencionados pelo gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, à CPI da Covid no Senado.
O que eu posso afirmar, eu posso comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto.
Por favor, por favor.
1.500.000 até 2020. Primeiro trimestre de 2021, 3 milhões. Segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio.
O mundo já havia assistido a corridas pela produção de vacinas contra outras doenças, principalmente virais. Dessa vez não foi diferente. A diferença está no resultado, que começou a ser entregue no Brasil a partir de 2021, 10 meses depois do início da circulação do vírus. Quem comenta a respeito é a infectologista Raquel Stuck, professora da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas.
Realmente foi a primeira vez que nós conseguimos, né, para uma doença que possa ser prevenida por vacina, termos vacinas seguras e eficazes num prazo tão curto de tempo. Quer dizer, com 10 meses a gente já tinha uma vacina, né, para ser aplicada. E o fato hoje, né, acho que dessa comunicação que nós temos, né, digital, que a gente fala em tempo real com todo mundo, literalmente, e compartilha experiências e conhecimentos e descobertas e tecnologia, fez com que nós pudéssemos, né, desenvolver rapidamente a vacina.
A vacina, que hoje é sinônimo de esperança e alívio, não pôde ser realidade para centenas de milhares de vítimas. E também para aqueles que permanecem aqui, mas com a saudade de quem não desfrutou desse momento. Para a publicitária Débora Vernoski, essa saudade atende pelos nomes de Estevão e Lúcia Helena.
Cumpriram a missão deles aqui nessa terra, sabe? Foram pessoas maravilhosas, como pais, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. Eu digo para todo mundo que eu não perdi o meu pai nem a minha mãe. Eu perdi os meus melhores amigos, porque eles eram os meus amigos e faziam questão de serem amigos dos filhos, sabe?
Os pais de Débora morreram em agosto de 2020, em um intervalo de apenas 5 dias. Ele em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, ela na capital paulista, para onde foi transferida depois do início do tratamento na cidade onde o casal morava e onde Débora permanece. No relato dela, detalhes de como é dar adeus a quem se ama no meio de uma pandemia.
Eu falei, pai, o senhor acha que o senhor está com isso? Ele falou, olha, filha, eu nunca senti uma coisa igual. Eu falei, então nós vamos atrás.